Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que te atualiza sobre tudo que está rolando nos esportes no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e, como sempre, eu tenho aqui ao meu lado meu parceiro, meu amigo Luan Rodrigues. Bom dia, Luan. Tudo bem com você nessa sexta-feira?
Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao Ítalo, que está aqui com a gente também presencialmente daqui a pouco. Vai falar também aqui no nosso Giro dos Esportes. Tudo bem sim com você, Danilo? Espero também que esteja tudo bem com o ouvinte aí que está acompanhando o nosso Giro dos Esportes, que vai novamente trazer todas as notícias, né, como você falou, sobre todos os esportes possíveis que nós temos aqui dentro do limite, aqui no tempo de uma hora também, né, Danilo?
Com certeza. A gente aqui na Audioativo sempre trazendo para você a maior variedade de esportes possíveis, tanto no Brasil quanto no mundo todo, né? E agora, começando às 11 horas e 34 minutos, a gente vai para os gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
E vamos começar com o Flusão, que vive a expectativa do último jogo de um de seus maiores ídolos, né, Frederico Chaves Guedes.
E a partida está marcada para o sábado que vem, já tem cerca de 60 mil ingressos vendidos. Apenas para sócios tricolores e tá abrindo daqui a pouquinho para o público geral. Então, né, os ingressos, obviamente, para a despedida de um dos maiores ídolos da história do Fluminense e, com certeza, o maior jogador do Fluminense no século.
Sem dúvida, Danilo, né? O clube até tinha anunciado 40 mil, mas com certeza já está bem próximo aí de 60 mil. E vai ser muito difícil de o pessoal conseguir ingresso, né? Porque realmente a procura está muito grande. Mas enquanto esse jogo histórico não acontece, o Fluminense jogou no último fim de semana contra o Botafogo no Nilton e venceu por 1-0 com um belo gol de Manuel Gol, lá o Lukaku, como a torcida tá falando aí.
Com muita frieza. E o Fluminense ocupa nesse momento o sexto lugar do campeonato. Lembrando que o time de Laranjeiras joga amanhã contra o Corinthians, antes da despedida do Fluminense, do Fred, em Fluminense contra o Ceará. Tem também Fluminense e Corinthians, que também tá com um bom público. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, então você, tricolor, garanta o seu ingresso para lotar o Maracanã e fazer o Maracanã ficar pequeno, como vai ser também na despedida.
Inclusive, né, esse jogo contra o Corinthians é mais importante, inclusive, dentro da tabela. O Fluminense vencendo pode se aproximar do Corinthians, que atualmente é o vice. Então é um jogo até, no final das contas, mais importante, mas por conta, né, toda a história do Fred, jogo do Ceará contra o Ceará, vem tendo essa procura aí por ingressos. A gente citou a derrota do Botafogo para o Fluminense e o Fogão voltou a perder agora no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.
3-0 para o América Mineiro no Independência, o que dificulta bastante a situação do Glorioso na competição. E os gols do Coelho foram marcados por Wellington Paulista, que já jogou no Botafogo, Danilo Avelar e Alê.
Wellington Paulista, que já foi artilheiro do Campeonato Carioca, teve uma importância aí no Botafogo. E lembrando que o Botafogo, a situação está bastante complicada, precisa de 3 gols para levar para os pênaltis, né? 4-0 para passar direto, né? 4-0 de 4 gols de vantagem, né? 3 gols de vantagem para ir para os pênaltis. Mas a gente espera aí uma presença do torcedor, né, do Botafogo também nesse jogo de volta. O Botafogo, não, com certeza, não vai se dar por vencido. Tem toda essa questão aí da superação. Eu acredito que o Botafogo não vai jogar a toalha tão fácil assim, não.
E agora viajamos para Libertadores, né, para a Colômbia, porque o Flamengo venceu o Tolima fora de casa com um golaço de Andrés Pereira, que realizou sua última partida com a camisa do mais querido.
A diretoria do Clube da Gávea optou por não realizar a compra do jogador, né, pelo valor de 10 milhões de euros. Andrés voltará para o time que era dono, né, que é dono do seu passe, o Manchester United.
Ele volta para o Manchester United, mas já tem a procura do Fulham, time que venceu a segunda divisão inglesa nessa temporada. O time do Rodrigo Muniz, né, antigo atacante do Flamengo, da base do Flamengo, e ele muito provavelmente se juntará a Rodrigo Muniz na equipe em busca de uma boa campanha na Premier League. Então ele sai, ele vai para a Inglaterra, volta para a Inglaterra, mas para uma outra equipe, muito provavelmente. Ainda não está fechado, mas está quase lá.
E com essa vitória, o Mengão joga com a vantagem, né, claro, no Maracanã. O empate basta para avançar para as quartas de final da competição. Claro, a torcida não vai querer um empate no Maracanã, né? E também, cai o último invicto do Brasileirão Série B, né? O Vasco foi derrotado pelo Novo Horizontino aí, Novo Horizonte, por 2-0.
Os gols foram marcados por Johnny e Douglas Baggio para o Tigre do Vale.
Douglas Baggio, que jogou, inclusive, no... é da base, né?
É um garoto do Ninho, do Flamengo, e ele tem esse nome, obviamente, por conta do craque Roberto Baggio da Itália, porque o pai dele prometeu que daria o nome do filho dele de Baggio, caso o Roberto Baggio perdesse a penalidade contra o Brasil, e não deu outra. O Brasil foi tetracampeão em 94 e busca o Hexa agora, em 2022.
Agora o Vasco ocupa o segundo lugar da Série B a 4 pontos do líder Cruzeiro. O Vasco não era o único invicto no Brasil, né, Danilo?
Não era o único. O único invicto do futebol brasileiro agora é o São Bernardo. São Bernardo, clube de São Paulo. Clube mais modesto, obviamente, do que o Vasco, mas que segue invicto no futebol brasileiro.
E num grupo difícil, né? Contando com o time de São Paulo, do Rio. Geralmente os grupos dos times do Sudeste na Série D são os mais fortes e o São Bernardo vem bem. Agora nós vamos falar do esporte de Tandy, Carlão e Marcelo Negrão.
Vôlei sem barreiras.
E o Brasil vem bem, né, no vôlei, no, a seleção brasileira feminina conseguiu se classificar para a próxima fase, né, da Liga das Nações. E agora vai só cumprir tabela, né, David?
Só cumprir tabela. Com 8 vitórias em 10 jogos, o Brasil ainda enfrenta a Bulgária, né, hoje, inclusive, nessa sexta-feira, às 14 horas. E no sábado vai enfrentar a Tailândia, às 10h30 da manhã. Apenas para cumprir tabela, como você mesmo disse, uma excelente campanha. Então fique ligado que a gente vai dar as informações e as transmissões também, que estão sendo feitas no Sport TV. Né? E a briga pelo título da Liga das Nações, nessa fase final, que o Brasil vai disputar depois dessas duas partidas, será realizada entre os dias 13 e 17 de julho em Ankara, na Turquia. O Brasil, já classificado para a fase final, busca o título, como sempre, na seleção feminina de vôlei.
Sem dúvida, o Brasil vem muito bem no vôlei feminino e continuando na modalidade feminina agora, só que tocando a bola com os pés.
Futebol feminino.
Se preparando para a Copa América, que começa no dia 9 de julho, e para a Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, o Brasil encarou a fortíssima Suécia em amistoso fora de casa.
Após um bom primeiro tempo terminado em 0-0, a seleção comandada por Pia Sundhage voltou do intervalo inspirada e abriu o placar com Debinha, em lance de bonita troca de passes até a finalização da atacante.
A finalização da Debinha, inclusive, lembrou o gol do Sócrates contra a Itália, naquele no fatídico 3-2 de Paolo Rossi em cima do Brasil, mas foi um lindo gol, gol de craque. A Debinha joga muita bola. Contudo, as canarinhas perderam vigor físico no decorrer da etapa final, permitindo a virada das suecas em apenas 2 minutos.
Os gols foram marcados por Kanerid e Hurtig. No fim, as adversárias ampliaram com Blackstones.
3-1 para a Suécia e uma boa partida do Brasil no primeiro tempo, mas depois que perdeu esse vigor físico por conta também do calendário do futebol brasileiro e toda a preparação, todo o investimento, né, que a gente sempre vem citando por aqui. Então, nos últimos jogos contra as grandes potências europeias do futebol feminino, o Brasil perdeu todos os jogos. Tinha perdido para a Dinamarca, né, nessa semana, e agora perde para a Suécia. Também havia perdido outras partidas, então é hora de focar também em disputar de igual para igual com as melhores do mundo. E agora o foco é no título da Copa América, que as meninas do Brasil disputam a competição pela 9ª vez e buscam o 8º título. A gente vai com tudo para manter essa hegemonia sul-americana.
Não, fora, Danilo, também esses resultados, a questão da renovação, né, de elenco, que está tendo a tentativa da Pia dessa renovação. Tinham muitas atletas históricas da seleção brasileira que já faziam parte do elenco com mais de 35 anos, e a Pia está tendo essa renovação, e a gente sabe como é um processo complicado.
Com certeza, vai ser a primeira Copa América, inclusive, sem Marta, Cristiane e Formiga, as três, né? As três craques do Brasil nesse século. É a Marta, que passou por uma cirurgia no joelho, então está se recuperando, enquanto a Formiga está comentando os jogos na Rede Globo.
E a Cristiane, decisão, né? Mesmo técnica.
É, Cristiane, por questões técnicas, apesar dela ser artilheira do Campeonato Brasileiro Feminino, com 12 gols marcados, 4 à frente da Bia Zanerato, que é a centroavante da seleção, que possui 8 gols na competição. Então, mesmo ela marcando muitos gols, por decisão técnica e de reformulação mesmo, ela tá fora. E essas três que fizeram história na seleção brasileira feminina não vão jogar essa Copa América, que será disputada na Colômbia, dia 9, estreia contra a Argentina, um jogaço. E recordar é viver, né? Então o Giro traz hoje belas lembranças para o futebol brasileiro.
Giro no tempo.
Hoje se completam 107 anos de um time tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, o Olaria Atlético Clube.
O azulão da Bariri nasceu já desafiando a todos, porque na época em que foi fundado, o futebol ainda era um esporte, né, destinado às elites. A gente sabe bem esse início aí do futebol. E um time do lugar afastado do Rio de Janeiro, existia toda essa visão aí preconceituosa em relação ao Olaria, né?
Em 1931, o time azul e branco conseguiu sua primeira grande conquista, campeão da segunda divisão carioca, que daria o direito de jogar pela primeira vez o campeonato estadual da primeira divisão.
E 2 anos depois, o Olaria conquistaria um vice-campeonato carioca, ficando atrás apenas do Botafogo, que vinha numa sequência incrível, né? Nesse ano foi o 30º seguido título do Botafogo, e o Botafogo ainda ganharia mais 2, então seria pentacampeão. Então, realmente, é uma fase histórica do Botafogo.
É justamente no período de profissionalização do futebol, né? Sim. Ali no início dos anos 30. Então, imagina se o Olaria tivesse sido mais valorizado justamente nesse momento que eles estavam jogando muita bola. Fica aqui a nossa dúvida. Será que o Olaria, se tivesse um investimento maior, uma valorização maior na época, como seria o Olaria hoje, né? E na década de 70, o time do bairro Leopoldinense viu acontecer grandes fatos na sua história.
Em 1972, nada mais, nada menos que Garrincha vestiria a camisa azul do Olaria, e encerraria sua carreira no time e marcaria o seu último gol também lá.
Em 1973 e 74, o azulão disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, conseguiu uma vitória em cima do Santos na Vila Belmiro. Santos, um dos maiores clubes do mundo.
Grande vitória, inclusive, já ainda jogava Pelé no Santos. Já no final da década, um garoto da Vila da Penha chegaria nas divisões de base do clube e logo de cara já conquistaria o prêmio individual de artilheiro do Campeonato Carioca Infantil.
É um tal de Romário de Souza Faria, não sei se você conhece, Luan. Ele jogou na Rua Bariri antes de brilhar em São Januário na década de 80 e depois a gente sabe a história, Copa do Mundo, 1000 gols. Todo mundo conhece Romário, né?
Sem dúvida. Então, o Olaria, só isso já é uma contribuição gigantesca, né, para a história do futebol. Agora, voltando para o presente, vamos falar do esporte da bola oval.
O melhor do futebol americano você acompanha aqui, na Áudio Ativo.
E temos conosco o grande repórter Morcego para trazer as novidades da NFL. Bom dia, Morcego!
Fala comigo, Danilo, fala comigo, Luan, fala comigo você, querido ouvinte da Áudio Ativo. Morcegão tá de volta pra falar daquele esporte, desse esporte maldito, cara, que não começa a temporada. É aquilo, demora tanto pra começar, mas quando começa é todo domingo que você fica até enjoado. Mentira, é impossível enjoar de futebol americano. A notícia de hoje, rapaziada, a primeira é em Los Angeles, porque o treinador dos Rams, Sean McVay, se arrepende da forma como lidou com a troca de Jared Goff, seu antigo quarterback. Head coach do Los Angeles Rams admite que houve uma falha de comunicação com o antigo quarterback da franquia. A troca de Matthew Stafford para o Los Angeles Rams rendeu um Super Bowl para a franquia, mas Sean McVay ainda tem um arrependimento, sabe? Em uma participação dele no podcast Open Mic, divulgada nesta quinta-feira, dia 30, o treinador admitiu que poderia ter sido mais franco com o Jared Goff durante o processo. A movimentação foi feita de forma rápida. Sean McVay e Matt Stafford, no quarterback atual da franquia, se encontraram em Cabo San Lucas, no México. Após uma breve conversa, o técnico estava convencido que Stafford seria a solução para os Rams. Não muito depois, a movimentação foi concretizada. Com pouco tempo entre o início e o fim da negociação, McVay disse que falhou ao não comunicar com o Jared Goff. o outro quarterback seria trocado antecipadamente, sobre uma possível troca. Eu acho interessante trazer essa notícia porque quando a gente fala de futebol americano, não só futebol americano, mas outros esportes que lidam muito com troca, com esportes coletivos como basquete, futebol, beisebol, tocar no assunto que os jogadores não são máquinas. Ok, que eles estão num lugar privilegiado, que eles podem ganhar milhares de reais e tal, mas é aquilo, são seres humanos, eles sentem dor, eles têm emoções, eles falam às vezes besteira, etc, etc, etc. E eu acho interessante o McVay, mesmo após o título do Super Bowl, tocar nesse assunto, sentir que falhou. Em tratar, não no lado, ele acertou esportivamente. A franquia que ele treinava foi campeão da NFL e muito por essa troca, foi uma boa troca, entendeu? Trocar de quarterback naquele momento e ter apostado no Stafford, que já era um quarterback antigo na liga, e ele trouxe o título realmente, mas eu acho que interessante realmente ele ter falado sobre o antigo, tratar com carinho e dizer que errou na maneira de tratar. Aí, no final das contas, é que ele acertou. Mas ele ainda não acertou 100%, né? Porque quando a gente fala de jogador, estão falando de seres humanos e não de máquinas. Agora, saindo de Los Angeles e indo para Cleveland, a cidade amaldiçoada, Karen Hunt afirma que está 100% pronto para a próxima temporada, depois de um ano decepcionante. A temporada de 2021 foi decepcionante para o running back do Cleveland Browns, Karen Hunt. Das 17 partidas disputadas pelo Cleveland nesta campanha, Hunt esteve fora de 9. Ou seja, ele só jogou 8 partidas na temporada? 8 partidas na temporada. Enquanto enfrentava lesões na panturrilha e no tornozelo, ele ficou parado durante esses 9 jogos. O running back, porém, afirmou nesta quarta-feira, dia 29, que está preparado para a próxima temporada. Durante uma entrevista para Ashley Bascott, jornalista do site Cleveland.com, ele disse que está 100%, que teve tempo para se curar durante a off-season e vai voltar. O atleta afirmou que seu corpo está se sentindo bem, nada está incomodando. O jogador também destacou que foi comum para ele ficar fora dos gramados por tantos jogos. Declarou que era difícil, porque ele não estava acostumado a ver o jogo no sofá, e era um sentimento muito estranho. Com o contrato terminando ao fim da temporada 2022, Hunt espera receber uma extensão contratual pelos Browns. O jogador já declarou seu desejo de se aposentar na equipe de Ohio. E é isso, pessoal. Nada muito picante nessa semana, mas também nada muito entediante. É isso. A temporada vai voltar, tá chegando. É isso, pessoal. Muito obrigado pra vocês aí do Giro. Um beijo pro Colágio, um beijo pro pessoal do Giro, um beijo pro ouvinte. Tchau, morcegão vai.
Ih, valeu, morcego. Trouxe aí as notícias da NFL. Continuando nos Estados Unidos, vamos para outro esporte que também mexe com o coração dos americanos.
Basquete.
Não, e pra falar do esporte da bola laranja... Balão sexto, nós chamamos aqui nosso querido amigo Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo. Quais são as novidades do basquete? Inclusive, Kevin Durant no Mengão, é verdade?
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Bom dia, principalmente para você, ouvinte ligado aqui na Áudio Ativo. E é, será Kevin Durant no Flamengo? A quinta-feira da NBA já seria quente aí por conta da abertura do mercado de jogadores sem contrato. Mas Kevin Durant antecipou aí as notícias bombásticas. Alguns jornalistas postaram no Twitter que o astro pediu ao Brooklyn Nets para ser trocado, mesmo com mais 4 temporadas de contrato. E aí o Flamengo, né, na sua rede social, no Twitter, aproveitou para fazer uma brincadeira, postou uma foto do Kevin Durant no treino das Olimpíadas de 2016, sentado em frente a um banco do Flamengo e tal, e postou no Twitter lá e falou: "Come to Brazil, KD." Será que Kevin Durant vem jogar na Gávea? Os boatos sobre uma possível inclinação de Durant por outros ares ganharam força na semana passada, por conta da possível saída aí de Kyrie Irving. Na segunda-feira, contudo, o armador optou por garantir seu último ano de contrato com os Nets. E o assunto aí arrefeceu, né? Acalmou um pouco. Durant, no entanto, comunicou diretamente ao dono da franquia o seu interesse nesta quinta de ser trocado. E por falar em astro, o MVP Nikola Jokic estendeu o seu contrato com o Denver Nuggets. O novo contrato agora é de mais 5 anos e 270 milhões de dólares, mais de 1 bilhão e 400 reais, 400 milhões de reais. É o maior contrato da história da NBA, realmente surreal, o contrato do Sérvio. Com isso, os Nuggets contam aí com o astro por mais 6 temporadas, né? Ele ainda tinha 2 anos de contrato por cumprir e estendeu por mais 5. Então, no total, o contrato vai chegar a um valor de 303 milhões de dólares. Devin Booker do Phoenix Suns e Bradley Beal do Washington Wizards também estenderam seus acordos aí com as suas respectivas franquias pelos valores máximos também permitidos segundo as regras da Liga de Contrato. O primeiro acertou por 4 anos e 214 milhões de dólares, mais de 1,1 bilhão de reais, e o segundo por 5 anos e 251 milhões de dólares, mais de 1,3 bilhões de reais. Realmente aí a NBA acabou a temporada, mas segue agitada no mercado de transferências. E quem me dera ter um contrato desse de 1 bilhão e meio, hein? Volto com vocês, Danilo Luan.
Muito obrigado, Ítalo, pelas informações. Eu ouvi dizer, né, boatos apenas, que a torcida do Flamengo já está preparando um Aeroflá para receber Kevin Durant. Mas brincadeiras à parte, é um excelente jogador, um dos maiores jogadores do século, com certeza, no basquetebol. E que qualquer clube vai ter o privilégio de ter em quadra, né? Também com essa bolada que os jogadores estão ganhando. A gente queria também estar assim, né? A preferência do Kevin Durant é o Miami Heat, como informou o nosso querido Ítalo. E agora a gente volta para o Brasil, né? Saindo aí desse tour por terras do tio Sam, para falar do esporte que mexe com os nossos corações.
Futebol brasileiro.
É, Danilo, essa semana foi de futebol brasileiro, mas em competições continentais, né?
E começando pela Sul-Americana, o Santos empatou com o Deportivo Táchira na Venezuela em 1-1.
O Peixe até abriu o placar com o Zanocelo, mas o time venezuelano empatou perto do fim com o gol de Brian Angulo.
Já o São Paulo venceu a Universidade Católica por 4-2 no Chile e conseguiu uma vantagem importantíssima para o jogo da volta.
O Reinaldo, Luciano marcou duas vezes, Caleri fizeram para o Tricolor e Zampedri e Valência marcaram para os cruzados.
Um gol espetacular do Caleri, diga-se de passagem, não, uma caneta de letra do Patrick que cruzou para o meio, mais uma ajeitada de letra e o Caleri botou na gaveta. Impressionante o gol, né? A gente recomenda aí a vocês ouvintes assistirem esse gol mesmo, porque não dá para descrever em palavras. Espetacular. E ainda teve a vitória por 2-1 do Ceará diante do The Strongest na Bolívia e a derrota por 2-0 do Atlético Goianiense para o Olímpia no Paraguai.
Pela Libertadores, o Palmeiras venceu por 3-0 o Cerro Porteño no estádio La Nueva Udia. Opa, até com um sotaque, né? E praticamente encaminhou sua classificação para as quartas de final da Libertadores.
Rony marcou duas vezes e Murilo fechou para o Verdão. E agora o jogo na volta é na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Palmeiras que está jogando muito a bola.
É, continuando com os paulistas, o Corinthians empatou sem gols com o Boca Juniors 0-0 no Itaquerão.
Jogo marcado por grandes defesas do goleiro Cássio e um pênalti perdido por Roger Guedes, que pode fazer falta ou não, né? É, quem lembra que um gol que foi muito importante foi o gol do Romarinho em 2012 na final da Libertadores, que o Corinthians venceu em cima do Boca, né?
A narração, né, do Kleber Machado. Mas, Danilo, infelizmente, né, os dois jogos, tanto Corinthians e Boca quanto Palmeiras e Cerro Porteño, foram manchados, na verdade, por casos de racismo, né? Da torcida do Cerro Porteño direcionada à torcida do Palmeiras, né, lá no Paraguai, e a do Boca Juniors dentro do Itaquerão, né? Direcionar novamente, a terceira vez seguida, né? Já tiveram três jogos, vai acontecer o quarto agora, na próxima semana, entre Corinthians e Boca, e os três casos seguidos de racismo, né?
Caso de racismo e até mesmo de saudação nazista vinda de torcedor, né? Que foi preso no momento, porém foi liberado porque a perícia não constatou a saudação nazista no vídeo, apesar de... Sinceramente, estava meio claro assim no vídeo, mas foi liberado e não pagou nenhuma fiança, nem, não foi preso. Mas seguimos aqui com o programa do Giro, apesar dos apesares. E quem acabou não saindo tão satisfeito assim do seu jogo de ida foi o Atlético Mineiro, que empatou com o Emelec em 1-1.
O Galo abriu o placar com o Ademir novamente, né, vem fazendo muitos gols para o Atlético ultimamente, mas o time equatoriano empatou com o Sebastián Rodrigues, de pênalti.
E por falar em pênalti, o Hulk perdeu uma penalidade na partida, por isso esse gosto amargo. E é o terceiro pênalti seguido que o Hulk perde em Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro. Apesar de tudo, ele segue sendo o grande destaque da equipe na competição e no futebol brasileiro.
E custou bastante caro, né? Foi contra o Palmeiras
na semifinal da última Libertadores.
E agora, vamos falar de tênis e trazendo aqui o nosso repórter, que é o repórter mais versátil do Giro dos Esportes.
Tênis.
E para falar dos esportes do saibro, das quadras e da grama, principalmente da grama hoje, né? Quem vai trazer as informações, como nós já dissemos, é o nosso amigo Zé. Bom dia, Zé. Quais são as notícias do tênis?
Bom dia, Luan e Danilo. Bom dia, ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre o Wimbledon, né? Como o Danilo acabou de falar. É uma quadra bem, bem famosa, talvez a mais famosa de grama do circuito mundial. Só aí a gente vai abrir com a Bia, né? Infelizmente não deu para ela. Na segunda-feira, né, na sua estreia em Wimbledon, a Bia Haddad perdeu por 2-7-1 para a eslovena Kaja Juva e se despediu do Grand Slam. As parciais foram de 6-4, 4-6 e 6-2. Foi uma certa decepção, já que a Bia vinha de uma sequência de 12 vitórias seguidas na grama. Isso foi até um recorde, até um recorde internacional, essa sequência da Bia. Ela tinha acabado de ganhar dois torneios, né? Os dois torneios 250. Ela chegou na semifinal do WTA 500, né, em Ashburn, e ela já tinha ganhado duas vezes da Eslovênia em 2019, só que acabou que, infelizmente, não foi o dia da Bia, né? E o que corrobora também essa situação é que a Kaja Juva era atual número 62 do ranking, né? Então ficou devendo a Bia, foi uma certa decepção, e até muitos veículos noticiando isso. Mas dando prosseguimento, né, outra quem caiu também na estreia foi a Serena Williams, né, uma das maiores tenistas da história do tênis. Ela não jogava há cerca de um ano, né, ela acabou caindo no Grand Slam para a Harmony Tan, né, que foi uma tenista francesa, número 115 do ranking, né, foi uma verdadeira batalha. A partida durou mais de 3 horas, com parciais de 7-5, 1-6 e 7-6, com tie-break de 10-7. Então, foi muito cansativo atender a Serena Williams, que já tem 40 anos, né? Então, foi uma certa... Foi muito... Essa batalha mesmo, né? Foi que a Serena passou agora, já se encaminhando, infelizmente, para o final de carreira. Né? E hoje já começou a terceira rodada, né, de Wimbledon. E para quem quiser acompanhar algum jogo nesse horário do almoço, né, que inclusive eu estou esperando sair daqui para almoçar no bandejão. Hoje tem um cardápio, né? O experiente, o americano John Isner, jogará daqui a pouco contra o italiano Yannick Sinner, ao meio-dia 20. O Alcaraz contra o alemão Oscar Ott, meio-dia 40. E o Djokovic está jogando agora, nesse momento. Vamos até conferir aqui quanto que está o placar dele, né? Ele está ganhando de 1-7, ele já fez um 7-0, né, sobre o compatriota Kekmanovic, e o game está 3-2 para o Djokovic, e eu acredito eu aí que ele vai passar por cima do compatriota, do vizinho, se a gente colocar aí, e provavelmente vai dar prosseguimento aí no campeonato. E no feminino, se você acordar cedo amanhã, não irá se arrepender. As demais partidas serão jogadas simultaneamente às 7 horas da manhã, então todas as partidas você pode escolher aí qual você é, o seu gosto, né? E o torneio segue até semana que vem, tendo as finais no sábado e no domingo. E por hoje é isso, e devolvo para vocês.
Muito obrigado, José Vitor. Por hoje é isso no tênis, né? Porque segue aqui e você vai trazer aqui tudo sobre o mundo da velocidade.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
Beleza, José. Então, quais são as novidades aí do mundo do automobilismo?
Não, já começou, né, Danilo, Luan, o GP de Silverstone, que é a 10ª etapa, né, do circuito. Falando um pouquinho das características, né, do circuito. O primeiro GP foi em 1950, né? Tem um total de 52 voltas. O melhor tempo do circuito foi do Max Verstappen em 2020. Né? E já começou, né? Já tiveram a primeira etapa do treino livre. Muitos corredores não foram a fazer o tempo, né? não saíram do paddock. Então, eles devem voltar agora, que é o segundo treino meio-dia. E a classificação vai ser amanhã. Primeiramente tem o terceiro livre e depois a classificação amanhã, né? Então, e a corrida no domingo, às 11 horas. E eu esqueci, eu não, eu ficou faltando uma informação aí, né? Que, quem é o maior vencedor do circuito, né? É ele, né? O Lewis Hamilton, correndo em casa, né? Ele já ganhou 8 vezes, né? O GP de Silverstone. E sobre ele, né? Aconteceu uma polêmica, né? E está sendo pautada aí a semana inteira em todos os veículos, que foi a declaração, né, do Nelsinho Piquet, chamando, né, se referindo ao Hamilton de neguinho. E eu vou trazer uma contextualização aqui, né, que essa entrevista foi feita ano passado, só que ela só foi dada, acabou vindo na mídia agora, esse ano. Ela tinha sido feita em novembro, e nela, né, o tricampeão, ele acaba, né, sendo chamado de o Nelson Piquet, né, ele chama o Hamilton, se refere o Hamilton como neguinho, até uma palavra até pesada, eu não gosto também, de falar. E até como assim, as pessoas vai, não, tipo, até eu tava assim, fui ver, se ele usou isso aí só uma vez, não, ele usou esse termo 3 vezes numa mesma frase, numa mesma, período, né, de sentença. Então ele foi usado para comparar uma situação com os acidentes envolvendo Ayrton Senna e o Alan Prost em 1990, no GP do Japão, né? Então ele fez uma comparação desse episódio do Prost com Ayrton Senna, quando o Hamilton e o Verstappen eles tinham se envolvido num acidente. Então ele acabou usando esse termo aí. Ele acabou pedindo desculpas nas redes sociais. Enfim, ele também já tem uma certa polêmicas também na sua carreira, e acabou acontecendo muitas consequências, né? Vários pilotos se pronunciaram, o Vettel, inclusive, o próprio Verstappen, que até uma curiosidade, quando eu fui ver, ele namora a filha do Nelson Piquet. Então ele não baixou o pé, não passou a mão na cabeça do... não passou o pano na... do Piquet, né, apesar de ele ser o sogro dele. E ele falou que não era para ser usado essa palavra, e claro que ele se referiu, né, que os tempos dele, ele que, né, uma cultura diferente, mas que isso aí não era para ter sido usado, e acabou correndo até punições, né? Proibiram agora o Nelson Piquet dele frequentar alguns paddocks, né, durante os circuitos. E aí o Verstappen até falou sobre isso, que era talvez uma melhor conversa em vez de uma punição, né? Então, e o Hamilton acabou respondendo também, que ele até ironizou, né, falando quem é Nelson Piquet. Aí também, claro, também tem uma questão aí também de, pô, o cara também é tricampeão mundial. Mas, enfim, toda essa situação, o Hamilton não está coberto de razão, e ficou muito feio essa situação do Piquet, né? E, infelizmente, a gente acaba essa parte, mas vamos trazer, né, para dar uma levantada no astral com esse episódio, que, infelizmente, acontece, né, ainda, igual o Danilo e o Luan acabaram de falar aí dos torcedores do Boca, que isso aí é absurdo, e é aquilo, né? Se você não tiver punições severas, principalmente aqui no Brasil, então... Acho que no Brasil, no mundo geral, né? Então, eu acho que, infelizmente, isso vai continuar acontecendo. Mas, dando aquela passadinha na classificação, né, para fechar, só para dar um lembrete, né, que o Max Verstappen lidera, né, com 175 pontos, seguido por seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez, com 129, e em terceiro, Charles Leclerc, com 126. E fechando o top 5, o George Russell, com 111, em quarto, e em quinto colocado, com 102 pontos, o Carlos Sainz. E por hoje é isso, do Luan e Danilo.
Muito obrigado, Zé Vitor, pelas informações, por trazer também esse caso tão importante da gente falar, né? Infelizmente a gente tem que falar, mas é muito necessário que todas as punições, as medidas sejam tomadas, as medidas, né, necessárias sejam tomadas, no caso envolvendo Nelson Piquet e o Lewis Hamilton. Também valorizar que falar, destacar, infelizmente, que a vítima acaba sendo sempre o topo do... nos trending topics, no mundo, nos comentários de redes sociais, só se comenta sobre a vítima e não sobre o agressor, né? Então, é sempre bom citar, por exemplo, a Fórmula 1 deu uma nota oficial falando sobre o assunto, e não cita o nome do Nelson Piquet, cita o nome do Lewis Hamilton. Então, assim, É como se tentasse dar uma passada de pano.
E não é nem um desconhecido, né?
Não, é um desconhecido, é um tricampeão mundial, conhecido por todo mundo do automobilismo, né? Então, a gente segue na luta também, principalmente com, falando de Lewis Hamilton, um dos grandes ativistas antirracistas do mundo atualmente, né? Nos últimos tempos, ele sempre coloca essa pauta lá em cima, afinal, ele é o único corredor negro da Fórmula 1, né?
Não, e Danilo, inclusive até sobre isso, né, quando tinha o movimento, né, do Black Lives Matter, claro que ainda acontece, né, mas quando tinha explodido, né, o movimento, né, após o assassinato do George Floyd, e aí acabou isso ocorrendo, né, em vários esportes, né, sobre medidas de antirracistas, o Hamilton inclusive liderou, né, com vestimentas, se pronunciando bastante, né, e... Enfim, isso só para reforçar, né, essa situação que o Hamilton tem esse caráter, né, de ativista, principalmente na causa racial.
Exatamente, e ainda mais importante em um esporte tão elitizado. Né? Então, a gente torce muito pelo Lewis Hamilton, que inclusive
o único piloto
negro da Fórmula 1 e que se considera um brasileiro, né? Ele adora o Brasil, fã do Ayrton Senna. Exatamente, tanto é que ele corre, né, no GP aqui de Interlagos, em São Paulo, com um capacete em memória ao Ayrton Senna também. Então, é quase que um brasileiro. E muito obrigado pelas informações, e a gente segue do outro lado do oceano, mas para falar de outra paixão, né? Outra paixão pelo esporte, dessa vez o esporte com bola, né?
Futebol internacional.
Não tem jeito, a partir de agora, o Giro dos Esportes entra em clima de Copa do Mundo, né, que será realizada entre novembro e dezembro. É a competição mais importante não só do mundo, como do universo.
Não só do universo, como do multiverso. E temos notícias importantes. Ontem, a FIFA anunciou que vai usar uma nova tecnologia semiautomática para as marcações de impedimento nos jogos no Qatar.
Assim, a federação espera resolver as situações de impedimento de forma mais rápida possível, entre 20 e 25 segundos. Atualmente, no Brasil, vemos os árbitros de vídeo demorar, por exemplo, cerca de 3 minutos para marcar um impedimento. E também vale ressaltar que eles vão ter toda a infraestrutura para isso, né? Cerca de 12 câmeras espalhadas por todo o estádio, demarcações corporais, 29 demarcações corporais de cada jogador nos lances. Então, é muito provável que a tecnologia dê certo.
E a gente também tem que esperar para começar a ser adotada também nos outros campeonatos. Vai ser complicado, como você falou, né, Danilo? A tecnologia é bastante avançada, mas a tendência é ela se tornar presente no futebol, no mundo todo. E vai ser estilo FIFA, estilo PES, né? Que é automático também.
Um tira-tema mais que perfeito, né? A gente espera que seja assim, que o VAR esteja realmente calibrado. E também queria trazer uma opinião minha sobre a situação, que eu estava conversando aqui mais cedo com o Ítalo, antes da gente começar a gravar o giro aqui ao vivo, é que o impedimento foi criado para impedir a desigualdade dentro do esporte, né, na questão de posicionamento. E esses milímetros todos bem contabilizados, eu acho que tira um pouquinho esse conceito que foi para isso que foi criado o impedimento. Porque não existe uma vantagem de um milímetro entre um jogador e outro. A ponta da chuteira, né, faz toda a diferença para marcar um gol. Então, eu acho que deveria ser revista essa
preciosismo, né?
Esse preciosismo, ainda mais tentando fazer um futebol cada vez mais perfeito, mas ao mesmo tempo esses impedimentos em milímetros eu acho que não condizem com o verdadeiro sentido do impedimento. Mas é só uma opinião minha também. A gente espera que dê tudo certo na Copa do Mundo no Catar e que o impedimento seja completamente calibrado, como prevê na regra.
Concordo com você também, Dani. E agora, voltando para as terras brasileiras, mais especificamente no litoral aqui do Rio de Janeiro, mais especificamente em Saquarema.
E temos, né, conquistas aqui no Maracanã do Surf. E quem vai trazer informação para a gente é, para variar um pouquinho, nosso amigo José Vitor, pela terceira vez hoje. Bom dia, José, novamente.
Bom dia, pedindo música, né, de praxe. Mas antes de falar do Minuto Olímpico, só voltando no a gente fechar do Hamilton, eu até estava tentando, passou vagamente, eu fui confirmar aqui a informação, né, que a gente falou sobre esse carinho do Hamilton com o Brasil, né, e essa, essa troca, essa relação amistosa, boa, né? Que é o Hamilton, ele recebeu o título honorário de cidadão do Brasil. Então, eu estava lembrando isso, e aí foi até esse mês, isso foi em junho, né, no início desse mês. Então, eu queria só trazer aqui mais esse dado aqui pro Hamilton.
E o Hamilton, que gosta de surfar, inclusive, né? Amigo de surfistas brasileiros, também tem essa.
Exatamente, né? O Hamilton é incrível, né? O cara
é aleatório.
É, exatamente. Mas, vamos lá, no Minuto Olímpico, a gente vai falar do surf, como o Luan falou. Com a geração do ouro do esporte, né? A Brazilian Storm marcou mais uma vez, né? Marcou mais uma vez a história, né? Durante o Rio Pro, realizado nas águas de Itaúna, né? Em Saquarema, um lugar muito bom lá, inclusive. De vez em quando eu sempre estou lá, tenho casa lá do meu X, bom estar lá.
Vai convidar a gente.
Vou convidar. Falar com eles, e aí eu vou, se eles liberarem, então lá, pelo menos para a gente dormir lá e aproveitar lá a região.
Que vem a etapa de Saquarema direto, o Giro dos Esportes direto de Saquarema.
Exatamente. Pode marcar na agenda aí, podem cobrar. Mas aí, vamos lá, os brasileiros dominaram, fazendo uma semifinal 100% brasileira, né? O Samuel Pupo, o Ítalo Ferreira, o Felipe Toledo e o Iago Dora. Né? Só que aí, rumo à final, o Felipe bateu o Iago, né? E o Samuel Pupo venceu o Ítalo Ferreira, que ele batalhou na vaga até o final, só que, né? E aí acabou passando o Pupo e o Toledo. Né? E aí, o Pupo estava pensando que ia ganhar e estava naquela ansiedade, né? Mas aí no finalzinho, né, faltando poucos minutos, o Filipinho tirou uma nota 10, né, e assim, sagrando-se com mais uma vitória, o líder do ranking da WSL. E agora o circuito mundial da WSL vai a Jeffers Bay, né, para a Open Jane Bay, que é a nona etapa, a nona parada do tour, né, cuja janela vai do dia 12 ao dia 21. Inclusive, dia 12 é aniversário de um cara aí bem legal aqui que participa, o que está falando agora, dia 12 de julho. Então, pode marcar na agenda aí que vai terça-feira e aí vai até dia 21. Bem, isso aí mostra que os atletas do surf brasileiro vêm com tudo, né, em busca de mais ouros, como do Ítalo Ferreira, né, no Japão. Então, a gente deseja aí boa sorte, né, a todos no campeonato mundial e na preparação para a próxima Olimpíada. E por hoje é isso, e é com vocês.
Agora se finalizando, né, a participação do nosso grande repórter José Vitor e o Filipinho, né, caminhando aí, é o primeiro do ranking, né, tem toda a final. A final em Trestles é na casa dele, ele mora em Trestles, ele mora na Califórnia, a grande final do surf. Então é um dos favoritos, talvez o maior favorito, e ele merece muito, bateu na trave muitas vezes aí o título mundial. E agora talvez seja a grande chance dele, né, Danilo? E vamos nos informar sobre o que vê de esportes hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Se você quiser, pode ligar a TV já, preparando aqui para esse final de Giro dos Esportes, porque na ESPN 3 está rolando o Tour de France de ciclismo, que começou agora há pouco, às 11h40. Uma das competições mais famosas no mundo do ciclismo.
E muito legal de acompanhar, até para ver as paisagens, né, da França. É muito interessante ter esses dois lados também, do esporte e também, de certa forma, do turismo, né? Sei lá, de alguma forma, ver essa questão aí das paisagens francesas, muito interessante. Às 14h tem Brasil e Bulgária na Liga das Nações de Vôlei Feminino.
Já às 19h, Chapecoense e Sampaio Corrêa fazem importante jogo da Série B no Sport TV e Premier.
E assim como o líder Cruzeiro, que encara o Vila Nova também, com transmissão, né, da Sport TV, outro jogo importantíssimo. E eu acho que dessa forma encerramos o nosso giro de hoje, né, Danilo?
Fechamos, Luan. Dessa forma, meio-dia e 18 minutos, nós encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e, é claro, a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir para que vocês acessem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo. Eco. Por lá você fica por dentro de tudo que está rolando, não só nos esportes, como entretenimento, no giro de notícia geral e tudo que você quiser ouvir, né? Então, um abraço e muita saúde para todos vocês, ouvintes, para todos nós. Se cuidem. Até a próxima sexta-feira. Valeu!
Audioativo, sua rádio, seu portal.